Nós, antes de mais nada, eu quero, só para conhecimento dos presentes, que a CNM elaborou um estudo sobre a situação atual dos acordos internacionais e ajustes complementares que estão tramitando no Congresso Nacional, e assim como as propostas que a CNM está fazendo no sentido de aprofundar o processo de integração com todos esses 11 países com que o Brasil faz fronteira. Esse estudo deixa claro uma coisa que a gente lamenta, que a gente constata e lamenta, porque não depende da CNM, depende muito do Congresso Nacional. Vejam bem, nós reclamamos, nós lutamos muito através da nossa assessoria parlamentar, no sentido de resolver. Se trata do seguinte, da demora, doutor Bolívar, entre a celebração do acordo ou do ajuste complementar a um determinado acordo, a demora em ser votada e aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional. Nós temos acordos assinados com a Colômbia de grande importância sobre trabalho e estudo e residência, trabalho e estudo, que estão desde 2009, há 10 anos tramitando. Então, o que acontece? Os chanceleres de dois governos fazem um acordo, divulgam, publicam, as partes interessadas tomam conhecimento, aplaudem, aí começa a tramitar. Vai à Casa Civil, a Casa Civil distribui para vários ministérios, 3 ou 4, Ministério da Justiça, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Fazenda, dependendo do tipo de acordo, e cada ministro tem que despachar e assinar. Aí leva um tempão terrível. Às vezes muda o ministro e reinicia novamente todo o processo de tramitação. Depois que finalmente eles assinam e despacham, vai para a Câmara dos Deputados, passa em 3 comissões ou 4, Se for relacionado com o país do Mercosul, vai para a Comissão Mista do Mercosul, que até hoje, dia 9 de abril, ainda não foi constituída na Câmara dos Deputados, é uma comissão mista composta por senadores e deputados. Aí, passado praticamente 2 anos ou 3 anos na Câmara, vai ao Senado e, finalmente, passa um período igual, vai a plenário e apenas homologa, não discute nada. Bem, aí, esse é um problema sério. Nesse estudo, que eu vou pedir para a colega distribuir para os senhores que estão presentes, esse estudo deixa claro o tipo de acordo dos países do Brasil com a Colômbia, do Brasil com o Peru, do Brasil com o Uruguai, da Argentina e da Bolívia. É um trabalho conciso, assim, tem muito, bem didático. Tem muito aprofundamento, sabe? E a gente, ao mesmo tempo, faz as postulações que cada município de fronteira, através das reuniões dos comitês de fronteira, das comissões de integração de fronteira, fazem nessas reuniões e enviam para a CNM. A gente resumiu umas mais importantes e colocou aqui no trabalho. Então, era essa as considerações que nesse tempo curto que nós temos, eu gostaria de fazer, e quero passar a palavra ao delegado Rafael França. É o seguinte, delegado, há muitas reclamações, por isso, por exemplo, na área de prefeito. Prefeito de Assis Brasil, tríplice fronteira do Brasil, vou olhar aqui porque é um nome complicado. Hã? Isso, Iapari Pompebra, né? É uma cidade gêmea. Então, estou falando dos acordos internacionais que o Brasil firma com a Bolívia. Existe um acordo de residência, trabalho e estudo que foi firmado com a Bolívia, está em vigor. E o que nós estamos postulando é o seguinte, é incluir alguns outros municípios como beneficiários desse acordo. Mas eu vou passar a palavra aqui para o nosso delegado da Polícia Federal, que muito nos honra com a presença, sobre demandas que são solicitadas por exemplo, o município de São Gabriel da Cachoeira, que tem venezuelanos que estão indocumentados. Aliás, faltou eu fazer, e me penitencio por isso, a senhora Socorro, que estava aqui na arena anterior, como é que fica a documentação de nacionalização desses venezuelanos. Vocês vão permanecer no Brasil, vão buscar certamente a nacionalização. Não naturalização, nacionalização ou naturalização. Então, delegado, passa a palavra para o senhor, tá?
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael França, sou chefe do Serviço de Operações Especiais de Fronteira. É um serviço recém-criado na Polícia Federal, justamente para tentar unificar o entendimento sobre assuntos de interesse regional, municipal e nacional, atinentes da fronteira. Muito me honra estar aqui ao lado do prefeito Assis Brasil. Acabei de chegar do Acre agora, onde passei um tempo. Sei os problemas dos desejos do município em relação à Polícia Federal. Mas, nesse sentido, respondendo aqui a pergunta já de início do nosso debatedor aqui, Zumir, é possível dizer que esse problema dos venezuelanos não é único na fronteira brasileira. Nós temos diversos outros também envolvendo, por exemplo, populações indígenas em Santa Rosa do Purus, que para eles não existe fronteira, e eles cruzam para o Brasil em busca de melhores condições, ou até mesmo para buscar parentes e relações culturais com índios brasileiros, e nós também temos que documentá-los, né? E esse trabalho vem sendo feito, é um trabalho difícil, árduo. Quem conhece a região sabe que é a região de difícil acesso para os principais órgãos oficiais de segurança, né? As Forças Armadas vêm dando um apoio muito grande, mas é difícil acesso. São Gabriel da Cachoeira fica na cabeça do cachorro, lá em cima, né? Também difícil acesso. E eu venho falar aqui, pela Polícia Federal, que nós também temos dificuldades em nos estabelecer nesses municípios. E contamos, inclusive, muitas vezes com os municípios para nos fornecer imóvel emprestado, local para pouso ou para estabelecimento dos nossos postos. Porque se nós olharmos para o mapa do Brasil, a América do Sul em si, ela é oca. Todo mundo se estabeleceu no litoral e o interior do continente é despovoado quase. Tem pouca população. Isso cabe também para a nossa fronteira oeste, né? E a Polícia Federal tem muita dificuldade em se estabelecer também em municípios isolados da fronteira oeste, né? E contamos com os municípios. Muitos prefeitos nos fornecem imóvel, alugam imóvel para a União, fornecem pouso e nossos agentes conseguem se estabelecer lá. Nosso efetivo é bastante curto e aí vem mais um trabalho que nós contamos com os municípios. Parcerias para até mesmo fornecer mão de obra terceirizada, para nos ajudar em tarefas que não são exclusivas do policial federal. Eu vou dar um exemplo. Inserção de dados mecanicamente em sistemas de imigração. Isso vem sendo estudado para que nós possamos fazer parcerias, liberando policiais para ficar em funções mais qualificadas, de investigação, e que esse pessoal possa nos apoiar. Na fronteira, doutor Zumi, somos poucos, né? E a atribuição, embora seja, ela é constitucional da Polícia Federal, ela envolve diversas agências, né? Vamos copiar um pouco dos americanos, então, ou dos europeus. No ramo do anti-security são 22 agências. O Brasil não pode jogar essa responsabilidade somente em cima das Forças Armadas, da Polícia, da Receita Federal, e assim vai. Nós temos que atuar em conjunto. E nossos postos ficam nos municípios. São os municípios que nos acolhem. Então, nós estamos aqui representando, então, a Direção-Geral, na verdade, com um pedido, que nós fortaleçamos essa parceria entre Polícia Federal e Poder Municipal, para que sejamos também acolhidos nesses municípios isolados aí, onde, na verdade, quem tem o maior poder de sucesso nesse sentido são os prefeitos. Seria essa minha fala.
Muito obrigado, Tava. Muito obrigado. O doutor Bolívar, ele é uma das pessoas que muito orgulha o IPEA, porque ele tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo. Ele é coautor, né, doutor?
Coautor e organizador.
Coautor e organizador dessa obra aqui, ó, fantástica. Fantástica.
Os três livros.
São três volumes. Sabe, o homem sabe muito. E só vou dar 5 minutos para ele falar. Né? Você vê que problema. Ele é, o doutor Bolívar, ele é coordenador de estudos em desenvolvimento urbano do Instituto de Pesquisa de Estudos Econômicos Aplicados. Tá bom com a palavra, senhor doutor?
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas da mesa. Agradecer à CNN pelo convite, na figura da Thaís. Parabenizar a Confederação por essa marcha. Né? O tema fronteiras, ele é um tema muito rico. O IPEA já desenvolve essa pesquisa há aproximadamente 3 anos, onde eu tenho o privilégio de coordená-la, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério é o financiador da pesquisa. Nós temos já publicados 3 volumes, né? Uma avaliação mais geral da política, depois avaliações específicas de política em fronteira e o último livro, a nossa avaliação do Arco Norte. Temos ainda o Arco Central e o Arco Sul, que deverão ser publicados e lançados até o final do ano. Todas as publicações estão no site do IPEA, para quem tiver interesse em acessar. Esse é um movimento extremamente importante, porque na nossa pesquisa, temos Paula Moreira ali, que faz parte, está fotografando, faz parte da pesquisa, é o ir ao encontro do Brasil real. Né? E estar aqui na marcha, eu estou me sentindo assim, eu estou indo ao encontro do Brasil real em Brasília, o que é mais relevante. Então, no movimento da pesquisa, nós fizemos uma oficina no IPEA para termos uma visão mais geral do que é fronteira, envolvendo as instituições federais. E fizemos a proposta ao Ministério, ele concordou, fomos aos 3 arcos. Né? A gente fica em Brasília achando que conhece o tema e quando a gente vai em loco a gente percebe que não conhece. Ou quando conhece, conhece muito pouco. Então fizemos uma oficina em Boa Vista, onde lá pudemos fazer um campo, fomos a Leta e na Guiana, fomos a Santa Helena de Uairém, tivemos Ipacaraima, no início da crise. Né? O processo estava iniciando, né? Os primeiros conflitos, as primeiras migrações. Paula depois teve, durante 2 momentos, ela é de Boa Vista, a família mora em Boa Vista, ela foi em mais 2 momentos à Venezuela, e procurando registrar, né, o que tinha de mais atual no processo migratório venezuelano, até o momento que o governo decidiu fechar a fronteira, e aí os problemas aumentaram geometricamente. Então, depois fomos a Corumbá, Mato Grosso do Sul, com o mesmo método, né, fizemos uma oficina de 2 dias, onde pudemos conhecer e ouvir as instituições e as pessoas locais. Fomos a Porto Soares, na Bolívia, Porto Quijarro, também na Bolívia. Conversamos com a nossa cônsul, a vice-cônsul do Brasil em Porto Quijarro, quer dizer, com o intuito de conhecer a realidade local. E, por último, fomos à Uruguaiana, no intuito de conhecer, ter uma amostra significativa do Arco Sul, e em Uruguaiana também com o mesmo formato. E lá nós pudemos ir à Barra do Quaraí e conhecer a tríplice fronteira com o Brasil, Uruguai e Argentina. E de tudo isso que a gente pôde observar, mais o que a gente lê, mais o que a gente conversa nas nossas entrevistas, vocês tendo acesso aos nossos livros, vocês poderão perceber a riqueza de informação, porque tem tudo isso. A palavra-chave na fronteira é desenvolvimento. Todos, de uma maneira geral, disseram isso. Os prefeitos, né? Conversamos com o prefeito de Corumbá, participou do nosso evento, fizemos uma entrevista com ele, o prefeito de Uruguaiana participou do nosso evento, vereadores e tudo mais. A palavra é desenvolvimento. Segurança e defesa na fronteira são importantes. mas é preciso ir muito além da segurança e defesa. Essa é a grande mensagem que nós ouvimos e percebemos nas nossas falas, nas nossas visitas, nos nossos campos e tudo mais. E nos nossos livros a gente procura retratar isso com a maior fidelidade possível, né? Estamos já iniciando uma discussão com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Maria Tereza está aqui, que é coordenadora geral de território do Ministério. Já estamos iniciando a conversa com o Ministério com o intuito de nós criarmos uma agenda, pelo menos de médio prazo, com o intuito de não só possivelmente aprofundar alguns temas no que nós já fizemos, como também ir além em outros pontos. E, além disso, estamos tentando agregar a fronteira leste, né? Aí, incluindo a Amazônia Azul, a discussão urbana, que o Brasil é urbano e ele é ainda muito na costa leste. A maior parte da população está na costa leste. E ver de que forma o leste se relaciona com o oeste, que a gente percebeu no oeste. E com o pouco que a gente já conhece do leste, que essa relação é muito forte. Um exemplo clássico e estrutural é o Porto de Paranaguá ligando a Assunção pela BR-277. Né? Quer dizer, é uma ligação extremamente forte, antiga, e que tem pontos positivos, mas também tem muitos problemas a serem resolvidos. Quer dizer, em síntese, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Lá no IPE a gente está à disposição. Por favor, entre no site, acessem as publicações. E, junto com o Ministério, vamos continuar essa caminhada no intuito de não só conhecer, mas tentar ser mais propositivo no objetivo de melhorar as políticas públicas ligadas à fronteira brasileira. Muito obrigado.